E os preços da soja na Bolsa de Chicago voltaram a recuar nesta terça-feira, dia 17 de dezembro. As baixas foram consideráveis e os vencimentos acabaram se distanciando um pouquinho mais dos 10 dólares por bushel, principalmente os vencimentos mais próximos. O janeiro, por exemplo, perdeu os 9,80. O mercado sentiu essa pressão não só na Bolsa de Chicago, mas aqui no Brasil também houve uma pressão, principalmente para os prêmios. Quem vai nos ajudar a entender esse movimento nessa terça-feira e o impacto disso, principalmente para o produtor do Brasil, é o Gabriel Souza, que é líder de inteligência de mercado da Grão Direto, já nos fazendo companhia na tarde de hoje. Gabriel, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos tentar compreender um pouco, né, do que vem acontecendo no mercado. Está sendo bem bagunçado esses dias, né, sinceramente. Mas vamos lá.
É verdade, nós tivemos uma queda hoje um pouquinho mais acentuada, como algumas sessões nós não víamos. Nós observávamos uma lateralidade bastante evidente do mercado, né? Um sobe e desce durante o dia bem tímido. Hoje não, hoje o mercado já sentiu uma pressão um pouquinho mais agressiva e o óleo de soja não ficou de fora, perdeu mais de 3%. As coisas estão relacionadas, Gabriel?
Exatamente, até engraçado, né? Mas hoje a soja acabou abrindo com gap de alta até, né? Então tava com uma expectativa bacana do mercado acabar, né, ganhando alguma coisa ali no começo do dia, mas depois a gente acabou entregando e a gente viu como é que tá agora, né? Cerca de 1% de baixa, né, em alguns contratos.
Exatamente. Essa pressão do óleo, Gabriel, ela é fundamental, ela vem de informações que estão conectadas diretamente a este mercado, ou vem um pouco dessas baixas que o petróleo também registrou nessa terça-feira? O que motivou essa queda um pouco mais intensa?
Está tudo relacionado, né? Essa questão do óleo junto ao petróleo faz muito sentido, tem muita pressão também no petróleo, se a gente for analisar os últimos dias. Isso acaba impactando diretamente nas commodities, né? Principalmente agora puxando do óleo, depois acaba refletindo nos grãos também. Mas a gente precisa analisar também o cenário de biocombustíveis dos Estados Unidos, né? A gente vê que vai ser uma decisão agora para o Trump, né? Acabar decidindo ali entre incentivar, né, o recurso ali de biocombustíveis, que vai aumentar um pouco a questão de demanda interna nos Estados Unidos de soja, né, e óleo de soja, logicamente, e isso acaba impactando, né? Então a gente vê que não teve uma recorrência, né, de demanda interna tão grande assim lá com relação aos volumes que vão ser transacionados, e isso foi refletindo, desencadeando até chegar na nossa soja.
Bom, Gabriel, o que mais pesou hoje sobre os futuros da soja em Chicago? Ainda é aquela combinação de fatores, uma projeção de uma safra muito robusta vinda da América do Sul. O dólar hoje chegou a testar 6,20, chegou a superar os 6,20. Teve leilão de novo do Banco Central, uma loucura o mercado cambial no Brasil. Essa combinação de fatores ainda tem uma influência negativa forte para os preços em Chicago?
Vamos lá, são os pilares ali, né, da formação de preço
Sim.
da nossa commodity. Então, acaba impactando tudo isso e mais um pouco, né? Se a gente for relacionar os três básicos aqui para a gente ter uma noção de precificação, que é Chicago dólar prêmio, né? Que acaba puxando bastante, mas também tem a questão de fretes, né? Só que vamos isolar agora a parte de frete ali, que é um pouco mais complexo, é basicamente um mundo à parte. Mas Chicago dólar prêmio. Hoje Chicago, né, tendo essa entrega das quedas ali, ainda está numa região que ainda tem uma esperança técnica ali, de análise técnica de respiro para voltar, talvez uma retomada, mas vai ficando cada vez mais delicado, mais apertado. Então Chicago acabou entregando realmente essa queda que a gente viu refletido hoje aqui, considerando algumas execuções, a gente pode chegar próximo de quase 2% de queda, né, fechando ali basicamente 1,7%, algumas execuções 1,5% de queda hoje. Com Chicago, né, o vencimento mais líquido agora caindo 0,5%. O dólar, se a gente for analisar ele isoladamente agora, né, foi uma loucura hoje o pregão do dólar. Então, entregou uma queda ali que eu achei que seria até consistente pós o leilão, mas depois acabou devolvendo tudo, né, rompendo o máximo e chegando lá no 6,20, né. Depois acabou entrando uma força vendedora ali, mas, né, a gente vê que o câmbio ainda está muito forte, nosso real está sendo. Está muito desvalorizado, né? E agora a questão dos prêmios, né? Por mais que o dólar esteja no patamar que está, então a gente viu que a nossa soja acabou, a nossa soja, quando eu falo mercado interno, a nossa soja, precificação aqui, acabou sofrendo bastante. E o que que isso vem refletindo? Questão de prêmio. Então os prêmios acabaram reduzindo, mesmo com o dólar alto, que acaba aumentando um pouco o apetite de compra dos nossos grãos aqui. reduziu bastante, então as precificações ficaram de estáveis para negativa, né, considerando esses últimos dias que a gente vem vivendo.
Agora, Gabriel, como é que a gente entende essa queda dos prêmios, com Chicago recuando? É esse dólar muito alto que acaba fazendo com que ali os originadores ofertem valores mais baixos ou até zerem o prêmio nesse momento? É isso que justifica essa queda do prêmio agora?
A gente pode considerar sim esse fator. A gente vê que final de ano normalmente é um pouco mais lento, né? A gente vê que alguns players vieram atuando bem no mercado a partir de junho ali, principalmente já originando bastante volume para as execuções futuras, né? De fevereiro, março, abril. A gente tem até um panorama de preço, né? Que a gente vê acompanhando fevereiro um preço na faixa ali de 130, é isso que eu estou considerando para Paranaguá. Março já reduzindo um pouco ali na faixa de 128 e abril na faixa de 129 com a 130 também. Maio já está um pouco mais 132. A gente vê por que que o março ali acaba sendo um pouco mais reduzido, né? Os players que a gente foi acompanhando aqui, a gente vê que provavelmente executaram compraram bastante já para execução em março. Então isso acaba tirando esse apetite agora de compra, por mais que esteja, né, uma loucura, tudo dólar puxando bastante, Chicago ainda entregando essas quedas, mas a gente pensando, né, entender o equilíbrio. Visto que esse ano aqui nossas commodities foram puxadas, né, até segurou o preço ali muito por conta de dólar. E agora, mesmo com o dólar extrapolado na máxima histórica, a gente não vê um apetite de compra tão consistente. Eu, sinceramente, creio que, pessoalmente, até falando, creio que possa ser essa questão de final de ano, que está um pouco mais morno ali com relação à originação. Então, isso acaba tirando um pouco o apetite desse momento e talvez deixando para negociar até no próximo ano, no começo do ano.
Agora, Gabriel, a tendência de que esses prêmios, a partir do momento em que a soja brasileira começar efetivamente a chegar ao mercado e se estabelecer uma demanda melhor pela nossa soja, esses prêmios podem se recuperar ou os primeiros meses de 2025 ainda tendem a registrar prêmios, ou como estão nesse momento ou até mais baixos?
Prêmio acaba ficando um pouco difícil a gente prever, se a gente for analisar a questão sazonal do que vem acontecendo, né, nessas execuções aí de começo do ano que são mais líquidas da nossa soja, acaba tendo uma desvalorização dos prêmios, e se a gente for considerar até o segundo semestre do ano depois começa a valorizar um pouco mais, isso a gente está vendo até com relação às precificações hoje. Então os prêmios estão mais próximos ali de zero, né, e tudo mais das execuções mais líquidas, né, vamos dizer assim, em fevereiro, março, abril. E a partir do momento que a gente muda ali para maio, junho, né, já começa a ter uma valorização um pouco mais consistente, desde já. Então é esperado, né, uma estimativa assim que o prêmio fique mais reduzido mesmo, sofra mais essa pressão com nossa soja disponível. A gente vê que esse ano aqui ainda provavelmente a gente vai ter uma safra muito boa, né, nessa safra. Então pode ser que venha essa pressão um pouco mais pesada devido a grande oferta que a gente vai ter. Não sabemos ainda se a demanda vai conseguir absorver todo esse volume que a gente vai originar não, produzir. Então a gente está meio, né, não muito concreto ainda com relação ao que pode acontecer com os prêmios futuros.
Gabriel, como é que você está enxergando o comportamento dos preços na Bolsa de Chicago? Nesse momento, a gente tem esses fundamentos que são claramente baixistas para as cotações. Nós temos ali ainda necessidade de algumas confirmações, como, por exemplo, o tamanho real da safra da América do Sul, embora as projeções sejam bastante otimistas e as lavouras, principalmente aqui no Brasil, elas caminhem muito bem, mas nós temos ainda de ver o desenvolvimento desses campos, como é que vai ser a nossa colheita, o clima para a nossa colheita, para a colheita dos argentinos que devem voltar a pleno para o mercado. E temos também essas relações entre Donald Trump e Xi Jinping, China e Estados Unidos, como vão ficar, e esses mercados de derivados que vão exigir um pouco mais de atenção nos próximos meses, farelo e óleo principalmente. Como é que esses fatores todos estão caminhando para dar uma sinalização de intervalo em que os preços podem trabalhar? A tendência de que nós vejamos patamares cada vez mais baixos e o mercado efetivamente se distanciando dos 10 dólares por bushel?
Eu trabalho sempre com dois cenários, né? Um pessimista e um otimista. Vejo que o cenário pessimista ele é possível de acontecer. Tem alguns fatores que podem levar a isso. E o cenário pessimista que eu falo é uma soja abaixo dos R$ 100 no reflexo nosso aqui. E para isso acontecer, Chicago precisa, né, acabar perdendo uma região ali de preço, né, que eu venho acompanhando aqui, que é dos 9,50. Então, perdendo esse 9,50 abre espaço uma queda um pouco mais expressiva, né, analisando tecnicamente. E tem fatores que podem levar a esse acontecimento. Esse cenário, né, de uma certa crise ali com relação a uma rispidez, né, de relacionamentos com relação a Trump e a China, no panorama geral aí, considerando exportação e importação deles, pode gerar alguns impactos a curto prazo que venham favorecer a nossa soja, nosso produto aqui disponível. Mas no geral, creio eu que não vão conseguir se assim, manter por muito tempo essa rispidez por conta de um bom relacionamento. Eles precisam de uma certa troca comercial que mantenha as coisas mais saudáveis, né? Então, a curto prazo, o Brasil pode beneficiar com relação a preço, mas Chicago pode acabar respondendo de maneira negativa, que acaba depois refletindo nos prêmios, né? Então, por isso que eu citei agora, fiquei num cenário um pouco mais apertado com relação, fico num cenário um pouco mais apertado com relação a prêmio, justamente por essa bagunça que pode ocorrer, que pode acabar descolando o prêmio ali até da questão de personalidade e tudo mais. Então, nesse cenário hoje, né, vamos pe pegar um cenário pessimista, né, vamos dizer assim, que traz para o produtor uma certa segurança? O produtor precisa fazer uma certa conta, né, ver como é que está com relação aos gastos dessa safra, umas estimativas futuras do que ele pode ali acabar já começar a travar e acabar negociando os patamares que a gente tem disponível hoje, porque o cenário pessimista ele é possível. E, por outro lado, né, a gente vê uma soja um pouco mais fortalecida com relação a preço. Não tem um direcionamento muito concreto para falar, né, tá caminhando para isso ou para aquilo. A gente está numa época agora de transição de algumas coisas que vão ter uma importância muito grande, mas a soja pode fortalecer e, pelo menos, manter um patamar interessante para negociação. Infelizmente, peço perdão,
Não,
perdão.
imagina, por favor, pode concluir à vontade, por favor.
Infelizmente, a gente vê que o que a gente passou, né, nesses últimos 5 anos, que normalmente usam bastante média de 5 anos para entender o comportamento das coisas, a gente passou por um período de pandemia, né? Então, muita coisa estava numa anormalidade, numa questão muito de um impacto muito forte. E eu lembro, na época de pandemia, que o povo falava, né? Ah, lá para 2024, 2025, 2026, até 2030, algumas coisas vão voltar a ter um preço normal, porque a gente sofreu alguns impactos com algumas coisas lá. E a gente não enxerga tanta normalidade ainda. Uma coisa que está numa normalidade de preço, se a gente for analisar o período aí de preço de Chicago, né, pré-pandemia, e hoje a gente está nesse período pré-pandemia. Então, Chicago, de certa forma, já normalizou a precificação. Agora, muitas coisas, né, com relação a insumo, com relação a dólar, a gente ainda está com um preço extrapolado.
E se a gente pensar que o produtor, ele de fato vai se favorecer desse câmbio, testando até 6,20 para vender soja, para vender milho, para vender algodão, não dá para desviar a atenção, né, Gabriel, de que esse dólar talvez esteja nesse patamar ou até mais elevado, caso as coisas no Brasil aqui ainda fiquem mais degringoladas do que já estão no cenário fiscal, enfim, no cenário econômico, no cenário político, e ele vai ter de comprar insumos. E travar, né, fazer uma parte da sua trava pensando nos seus custos de produção 2025-26 com dólar elevadíssimo.
Exatamente. Então, o dólar, ele acaba sendo, por mais que ele possa ser no momento ali da venda, né, da negociação e comercialização de grãos, uma carta na manga, ele acaba trazendo um prejuízo para a gente com relação à obtenção de recursos e, né, comprar insumos. Hoje a gente sabe que uma boa parte da produção agrícola no Brasil, ela é cotada em dólar. Então, ao mesmo tempo que ele ajuda, ele acaba atrapalhando nessa relação de custo.
Sim.
Então, por isso que eu gosto de reforçar muito, né? A gente fica vendo muito preço, ah, tá 140, 130, 150, mas para o produtor tomar uma decisão que seja assertiva, que seja inteligente, é muito bom ele relacionar a questão de custo. Então, quanto que ele precisa, quanto que ele precisa de um preço para que seja saudável para a produção dele, para a
Sim.
operação dele. Então, essa questão de margem, né, dele estruturar uma margem, é muito interessante porque acaba deixando o seu negócio mais sustentável, mais saudável, né? Quando eu falo sustentável, não é só questão de um negócio verde, vamos dizer assim, mas é sustentável na questão de ser saudável e conseguir se manter ali por alguns anos, né? Com planejamento a médio e longo prazo. Então, produtor hoje que sabe o custo, ele ter uma noção melhor de quanto ele precisa de valor para negociar.
Agora, Gabriel, como é que o comprador, o demandador, olha essa soja em Chicago ficando mais barata? Isso pode? Porque nós sabemos que a China continua ampliando as suas importações, a demanda da China, ela é crescente e ela é presente. Agora, precisaria crescer um pouquinho mais para dar uma ajudinha ao mercado. Mas esse barateamento da soja na Bolsa de Chicago pode trazer um combustível a mais para essas compras, ou ele vai ser suficiente só para garantir que o que está projetado seja efetivamente adquirido pelos chineses, por exemplo, nós precisamos olhar para outros consumidores também que ajudam a fazer com que esse complexo continue girando.
A China ela é majoritária, né, com relação à
Sim.
nossa exportação. Então eu gosto muito de acompanhar basicamente o cenário chinês, e o cenário chinês que eu falo assim, até questão econômica, né? Então a China com uma projeção econômica interessante de crescimento, isso tem impacto direto, no nosso mercado aqui. Então, se a China está desenvolvendo, se a China está crescendo com relação à estruturação econômica e populacional também, que é interessante a gente analisar. Até, né, puxando o gancho agora dessa questão de populacional, a taxa de natalidade da China está estagnada para, né, diminutiva. Então, o crescimento populacional lá em números, ele não vai ser tão expressivo nos próximos anos, né, a estimativa disso. E é isso que acaba demandando mais do nosso produto também. Então, a China, estando saudável financeiramente, ela acaba atraindo, né, captando mais recurso nosso aqui, matéria-prima, para suprir essa necessidade alimentícia de lá de alto teor proteico, mas ela precisa estar caminhando bem economicamente e com relação a crescimento populacional. Vamos pegar o panorama da safra 17-18 até os dias atuais, a China está numa certa estagnação com relação aos volumes transacionais, se a gente for analisar uma média, né? Teve ali um pico próximo de 17-18, depois foi caindo, chegou a pandemia, extrapolou lá para cima dos 100 milhões de toneladas. E hoje a gente voltou nesse patamar, mas depois de uma queda que teve depois desse período de pandemia. É uma certa neutralidade de volume que eles transacionaram, que eles originaram de soja, e a produção brasileira crescendo em todo esse tempo, né? Então, a gente está com mais oferta e a demanda, de certa forma, visto da China, ela está um pouco estagnada.
Bom, a gente vai acompanhar. Gabriel, quero muito te agradecer pela companhia nessa tarde de terça-feira e queria saber se, para a gente finalizar aqui a nossa conversa de hoje, você poderia trazer para nós essas referências dos prêmios. Chegaram fresquinhos para você agora, né? Você preparou tudo aqui para dividir com a nossa audiência aqui do Notícias Agrícolas, não é isso?
Exato, a gente tem um departamento de inteligência de mercado aqui na Grão Direto, a gente tem uma plataforma de inteligência de mercado e a gente consegue obter algumas informações ali, né, com relação a todo o acontecimento histórico. Então a gente tem uma equipe lá que acaba filtrando, interpretando os dados, né? Eu estou liderando esse time agora. Então é isso que a gente tem bastante informação de mercado físico,
Que
né?
coisa
E o
boa.
nosso sonho é que seja utilizado de uma maneira inteligente aí para os nossos usuários para tentar ajudar na hora de negociar.
O meu sonho também.
Vamos ver, vamos fortalecer esse Brasilzão.
Vamos. A gente tem umas referências de prêmios para dividir com a nossa audiência aqui, Gabriel?
Basicamente, né, essas execuções que eu citei, né, então sendo mais uma certa neutralidade ali próximo do zero, a gente viu alguns dias, né, até algumas execuções, se não me engano, abril, trabalhando num patamar negativo de 5 cents, negativo, mas a gente vê agora as projeções, né, lá para frente, trabalhando numa casa de diferença de 30, 40, até 50 cents, isso considerando o segundo semestre, junho e julho. Então, tá mais ou menos nesse patamar.
Bom, vamos acompanhar. Gabriel, mais uma vez te agradeço muito pela companhia e pelas informações ricas para a nossa audiência que nos acompanha por aqui para tomar boas e inteligentes decisões. Conte sempre conosco para dividir essas análises. O nosso objetivo é esse, fazer com que essas informações alcancem cada vez mais produtores. Então, muito obrigada mais uma vez e te agradeço pela parceria nesse ano de 2024, que 2025 seja ainda mais próspero para nós, para Grão Direto e para nossa parceria. Obrigada, Gabriel.
Muito obrigado para todos nós. Um abraço e fiquem com Deus. Esse ano foi muito bom para a gente e tenho certeza que 2025 será um ano melhor ainda, né? Se Deus
Se
quiser.
Deus quiser,
Valeu,
assim
pessoal.
seja. Um abraço para você também, meu amigo. Até a próxima.
Até
Um bom
mais.
final de ano. Até mais.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, falamos então com Gabriel Souza, líder de inteligência de mercado da Grão Direto, nos trazendo essas informações que nesse momento elas trazem um complemento, uma pressão adicional aos preços. A baixa do óleo de soja hoje foi bastante agressiva, bastante intensa e trouxe uma pressão adicional, por isso que o mercado se mexeu de forma um pouco mais intensa. Já já a gente vai checar as cotações, vamos ver que ali houve um distanciamento ainda maior dos 10 dólares por bushel, principalmente nos contratos mais próximos. Olhando da perspectiva do mercado brasileiro, a preocupação do Gabriel é justamente nessa terça-feira com a pressão sobre os nossos prêmios. Eles voltaram a ficar próximos de zero ou já negativos nesse momento, apesar dessas baixas em Chicago. Isso se dá um pouco por esse ritmo de final de ano que deixa ali as compras um pouco mais contidas, os compradores já se distanciando um pouco mais do mercado. E a alta do dólar muito intensa acaba também tirando um pouco de força dos prêmios. Hoje o dólar chegou a bater R$ 6,20. Você entrou com um novo leilão, vendeu 2 bilhões de dólares. O mercado cambial está em polvorosa no Brasil e isso tende a continuar, segundo os especialistas. Então, tudo isso está na conta. E essa alta do dólar, mais um fator de pressão sobre os preços. Então, uma combinação de fatores pesa sobre as cotações, pesa sobre os nossos prêmios e a formação de preços para a soja no mercado brasileiro acabou ficando prejudicada nessa terça-feira. Negócios bastante escassos, quase não acontecem. O produtor só que precisa mesmo vender para fechar algum negócio agora no final de 2024. Segundo explicaram, portanto, explicou o Gabriel Souza, líder de inteligência de mercado da Grão Direto. Vamos ver como ficaram as cotações no fechamento da Bolsa de Chicago nessa terça-feira. A soja até diminuiu um pouquinho as baixas, mas ainda assim fechou no vermelho. O janeiro, 9 dólares e 77, o março, 9 dólares e 79, o maio, 9 dólares e 87 centes por bushel e o julho, 9 dólares e 98, perdas de 4,5 a 9,25. Esses preços da soja são as mínimas desde agosto, também é importante a gente trazer esse contexto. Preços agora do milho. O milho fechou também no vermelho, o março 4 dólares e 43, caindo 1,5, o maio 4 dólares e 50, queda de 1 ponto mais 75, o julho 4 dólares e 53, queda de 2 pontos e o setembro 4 dólares e 34, baixa também de 2 pontos e meio. E na B3, os preços do milho subiram forte, acompanhando a alta intensa do dólar. E o dólar perdeu força, vai fechando o dia com R$ 6,09, caminha para com uma queda de 0,2%. Preços do trigo agora. O trigo tem muita volatilidade ainda no mercado internacional. O maio, 5 dólares e 54 centes por bushel, 7 pontos de queda. O julho, 5 dólares e 60, 6 pontos mais 75 de recuo. E o setembro fecha com 5 dólares e 73 centes por bushel, 6 pontos e meio de recuo nesta terça-feira. No trigo, eu sugiro inclusive que vocês revisitem uma entrevista dada durante o Bom Dia Agronegócio de hoje, por Elcio Bento, analista da Safras e Mercado, que fez um balanço completo desse mercado de trigo, pontuando inclusive que a Argentina é quem tem o trigo mais barato, mais competitivo do mundo agora e que as nossas importações vão fechar 2024 maiores do que no ano passado, dada a nossa necessidade diante de quebras consecutivas de safras aqui no Brasil. A gente fica por aqui com essas informações do mercado de grãos, boletim de fechamento do mercado de grãos, mas já já tem mais informações para você que nos acompanha por aqui. Alexander Horta já já chega com os fechamentos completos de mercados, os principais destaques deste 17 de dezembro, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Bom descanso para você, até amanhã.